Gente, como que a gente começa esse episódio?
Faço a menor ideia, cara.
Como que o Rimmel começaria esse episódio? Vamos pensar.
A nossa aventura acabou de começar. E eu prefiro que seja uma viagem bem ridícula e divertida. Que me faça rir quando eu lembrar dela.
Então preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre o melhor anime já feito? Interrogação. Segundo My Name List, não é mesmo? Eu sou o Hilário, e hoje estou aqui junto com o Hawk, com o Johnny e com o Bittencourt. E vamos falar sobre essa grande surpresa que começou no finalzinho do ano passado e que acabou esse ano. Vamos falar de Sousou no Frieren, ou Frieren, a Jornada do Além. Anime maravilhoso que pegou todo mundo desprevenido. E digam oi, pessoas, para nossos ouvintes queridos.
Oi, pessoas.
Olá, ouvintes queridos. Pô, mas eu acho que pros mais íntimos é Frieren, né? Acho que ninguém fala o nome inteiro, tipo...
Frieren.
Ah, não, é Frieren, né? Perdão, no vocabulário. Frieren e a Jornada para o Além. Ninguém fala essa porra, mano. Ô, você assistiu Frieren?
É, meio que Frieren, só.
É tipo o anime do slime, que é só o anime do slime.
O anime do slime, tá
slime.
É mesmo.
É.
É
mais fácil. Então, antes da gente começar essa conversa maravilhosa, você pode acessar nosso Instagram lá, Fliperama Nerd Oficial. Nós temos vários reels. Nós sempre postamos quando tem episódio novo. E lá você pode ter esse contato com a gente, mandar uma DM, porque não, a gente consegue conversar com você. Se você quiser apoiar o Fliperama Nerd financeiramente, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd. E a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram. Então você pode conversar com a gente sobre os animes, sobre os jogos que a gente tá jogando, compartilhar histórias inusitadas, por que não? E também, além disso, se você quiser ir mais além ainda, você pode apoiar com ficha de ouro, participar das gravações aqui como ouvinte e ver os bastidores, a gente gravando, falando umas loucuras, errando, voltando. Aquela baguncinha gostosa de sempre. Lembrando também que o Fliperama Nerd agora ele é um podcast semanal, então temos episódio toda semana pra você aí, todo sábado de manhãzinha já lançamos o episódio.
Pô, você falou aquela baguncinha gostosa, mano. A primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele meme daquele cara que fingia que era do FBI, ele, eu vou fazer uma baguncinha. Não sei se vocês lembram desse meme, cara.
Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma AK-45.
Foi muito antigo. Voltei muito, mas caralho. Me veio isso na cabeça agora, mano. Desculpa, galera. Pode continuar, perdão.
Tudo bem, meu querido. Caso você esteja escutando pelo Spotify, acesse nosso perfil, dê 5 estrelinhas lá, porque ajuda demais para a plataforma divulgar ainda mais nossos episódios para novos ouvintes. E também você pode participar das nossas enquetes, perguntas e respostas que nós deixamos em todos os episódios. E assim você pode dar sua opinião, a gente pode ler, fixar o seu comentário dentro do episódio e você vai ter lá o seu comentário já para todo mundo poder ler. E a gente também, né, claro. Frieren, o anime que pegou todo mundo desprevenido. É isto? É isto.
É isso aí, pegou a gente com as calças riadas, pô. Nossa, eu falei igual o Luigi agora, né? O Luigi faria uma frase assim, né, cara?
Sim.
Mas, porra, cara, eu não estava esperando absolutamente nada desse anime. Eu nem... Cara, eu acho que a gente deve ter... A gente falou no Season Cast, mas eu nem dei muita bola. E eu só dei bola mesmo depois que o Hawking e o Hilário ficaram... todo o tempo me perturbando lá no Telegram. Douglas, assiste Frieren. Tu assiste Frieren, é anime da sua cara. Tu vai amar essa porra. Assiste. E eu lembro que tinha assistido um monte de episódio. Já tinha saído um monte de episódio. E eu comecei a assistir. E já dando spoiler, diferente do Hilário, o primeiro episódio já me cativou. Eu já... Caralho, mano. Esse anime aqui promete ser muito bom. E realmente foi.
Eu acho que... Primeiro, aplaudi a direção. Porque a decisão deles de não ter aqui um episódio de 20 minutos... pra quem não sabe, é porque não chegou na Crunchyroll da mesma forma que foi exibido no Japão. Os 3 primeiros episódios são apenas um episódio, tá? Então, era um episódio ali de quase mais de uma hora. E acho que pra mim foi uma decisão muito acertada, porque algumas pessoas poderiam achar muito lento se você tem só aqueles primeiro episódio de 20 minutos. E, ao meu ver, o primeiro episódio ser todo aquele final da saga dela com o Rimmel, todo o velório dele, isso ali deixa muito um gancho pro público geral, ficar esperando o próximo episódio. Eu gostei muito da direção. Esse é um ponto muito bom. Segundo, toda vez que eu ia ler algum mangá, Frieren tava lá, mas nunca foi algo que me chamou a atenção, sabe? a comunidade BR não tava tão forte, até que quando saiu o anime, aí eu já vi muita gente comentando, não, vai fazer muito sucesso, vai estourar a bolha, mas antes de ser anunciado o anime, eu ainda não tinha ouvido falar dele, apesar de já fazer bastante sucesso, e foi o primeiro anime com esse tema que eu me lembro de assistir, o tema sobre passagem do tempo, então foi fantástico, a forma como a obra conduz isso dentro do mundo medieval, sem cair nas mesmices, a forma como a obra tem toda uma explicação da magia em si, só que sem necessariamente ter uma conversa aleatória pra explicar a magia, eu gosto muito de como ele conduz essas explicações, pra mim é sensacional, e pô, Frieren me encantou em todos os aspectos dele, sabe, desde o Slice of Life até as lutas, tudo é fantástico, tudo é muito bem animado. Hoje em dia, fico muito feliz para as produtoras entenderem quando elas pegam uma obra e elas sabem que precisa ter uma animação de ponta para ela pra se extrair todo o potencial dela. Então, cara, foi fantástico assistir. Fazia muito tempo que eu não ficava todo ansioso assim para estar vendo algo semanal. Foi muito bom.
E nesse sentido das produtoras, a direção do anime, lutar as batalhas que precisam ser lutadas, no caso de orçamento, principalmente. Porque tem vários momentos de Frieren que o anime nunca fica com uma animação ruim, mas tem momentos que são mais paradinhos, é mais tranquilo, e tem momentos que a animação precisa estar no ponto e que ela tá lá e é muito perfeito, nossa.
Tem um momento que eu fiquei, tipo, porra, os caras capricharam nesse daqui, tipo, talvez não era necessário, mas ficou tão lindo, mas, porra, muito foda, que era só o boneco botando, o Stark, acho que era o nome dele, botando um casaco, tá ligado? Mas era de uma fluidez, de um detalhe tão lindo, que tipo, caralho, eu acho que faz meio que sentido, porque é um momento que tipo, meio que ele tá se preparando e ele fala, ah, não quero, tô com medo, uma parada tipo assim, né? Eu quero desistir, sei lá. Mas eu achei muito bonito, uma fluidez assim, tão, e tipo, não é só, eles não só capricharam nas lutas também, tá ligado? Como capricharam em momentos mais simplórios assim, que ficou lindo, maravilhoso e perfeito.
Fazia muito tempo que eu não via uma animação tão constante, sabe, de alguma coisa. É absurdo como é constante, sempre todo nobre o nível de animação. Mesmo a gente não tendo luta nesses em momentos específicos, mas eles fazem valer da fluidez que se põe numa luta, que é quando você mais vê toda essa animação linda, essa trocação de soco bem fluida. Eles botam pra vestir um casaco, sabe?
Uhum.
Eles, como tu citou, eles botam pra andar na floresta. Então, cara, foi fantástico.
E pra ti, Johnny, como é que foram essas primeiras impressões?
Eu não conhecia o mangá. Eu basicamente ouvi falar por causa do anime, porque, como vocês falaram, começou a furar muita bolha. Era tanta gente recomendando, mas tanta gente. Eu ouvia sobre Frieren em tudo que era a mídia. Eu acompanho alguns podcasts e quase todos eles também chegaram a citar Frieren. Não em programas próprios, era em outros programas que eles chegavam a, assim, ah, mas tá nessa temporada, tá acontecendo tal coisa. Até que uma hora eu realmente parei de enrolar e fui acompanhar, porque ele não é um modelo que eu acho que iria me manter no semanal. Então, pra mim, ficou um formato muito melhor eu deixar acumular e assistir meio que em maratona. Então, em 2-3 dias, eu assisti tudo de uma vez. Gostei bastante. Se tivesse visto no semanal, provavelmente eu ia me enrolar mais ainda pra terminar de assistir. A Keiko, nossa amiga que já gravou aqui conosco, né? Uma certa época, tava, tipo assim, auge da série tal da Netflix. Daí todo mundo recomendava. Ela falava que tinha medo de levantar da cama e ir no banheiro de madrugada e ter alguém no meio do caminho recomendando a série. E foi meio que isso com Frieren, que é literalmente todo mundo,
perfeito,
em toda ocasião, recomendava. Só que não ao ponto de pegar ranço, era sempre o pessoal extremamente apaixonado. E dá pra entender o porquê. Acho que essa é uma série não de hypes, mas de afeto mesmo. Ela é uma série que abraça o seu telespectador. Até que falaram ali as animações com sua fluidez, a qualidade da animação em sua constância. Eu acho que as lutas, elas são pequenos aperitivos.
Uhum.
Obviamente, não preciso dizer que a trama focal mesmo são os relacionamentos dos personagens. Mas eles conseguem dar um jeito de colocar uma luta bem feita aí também, né? Mas,
com certeza,
cara, bem satisfatório e tô animado assim pra continuação dessa história.
Tu falou de furar a bolha, né? era impressionante a quantidade de gente, assim, até do meio de K-pop, que eu sigo no Twitter, interajo em outras, tipo, redes sociais, assim. A galera também falando de Frieren, e eu ficava tipo, caralho, que foda, assim, sabe? Esse anime furar tanta bolha e ser tão unanimemente bem visto, assim. Isso é uma coisa que me deixou bem feliz. Até porque a minha relação inicial com o Frieren não foi das melhores. Eu acho que o Hawking vai lembrar de que quando saíram os primeiros 4 episódios, que é mais aquele arco da Frieren, eu vou lembrando dos amigos, indo, né, na estátua lá do Himmel e por aí vai, eu tava achando o anime chato demais, assim, cara, eu não consigo explicar 100% por quê.
Talvez o ritmo?
Mas não foi o ritmo, foi que eu...
Talvez porque você não tenha sentimentos?
Talvez. O Hawking mandou a braba no dia que eu tava discutindo com ele sobre esse começo, porque eu não tava conseguindo entender ou absorver a mensagem que o anime quer passar no começo. Eu tava tipo, cara, mas eu não sei porque as pessoas estão tão fissuradas nesse anime, e eu lembro de falar isso pro Hawking, cara, eu não sei, eu realmente não consigo entender. Até que o Hawking falou assim, cara, será que tu não é, tipo, a Frieren, assim, nesse sentido de eu, tipo, também não ter me ligado sobre essa questão da passagem do tempo e coisa assim. E depois que eu comecei a observar dessa óptica, tipo, meio que o anime, eu comecei a dar mais chance e me abrir mais com o anime, até que hoje em dia ele eu acho um dos meus animes favoritos da vida, assim. Mas eu já vamos chegar lá pro final do episódio, né, quando a gente fala de notas e tal. Mas é um anime muito especial, assim. Esse começo ele é lento e eu concordo com o que o Hawking falou de como foi acertado lançar esses 4 primeiros episódios para depois a gente começar a, de fato, conhecer o resto da obra e os demais personagens. Até porque eu acho que o episódio 5 já é o episódio do Stark matando o dragão e é, puta que pariu, uma animação perfeita. Então é um contraponto já desde o começo da obra, né, que ele tem as duas coisas. É o tipo de anime que, fiquei pras lutinhas, mas no final das contas o que me pegou foi o sentimento, foi meio que isso, assim.
Himmel, o herói. Aizen, o guerreiro. Aether, o clérigo. E Frieren, a maga. Fizeram um ótimo trabalho ao derrotar o Rei Demônio. Com isso, o nosso mundo entrará em uma era de paz.
Desde o começo, ele é um anime muito diferente. Por alguns fatores. Primeiro, que ele não é um isekai. E meu Deus, como é bom ver um anime que não é um isekai, que se passa em parte medieval, assim. Porque eu vejo que a gente tem na indústria tão estabelecida essa parte do isekai, da viagem pro mundo de fantasia e tal.
Às vezes não é nem uma questão de estabelecido, mas só que já viciou tanto o mercado que a gente... né?
Exatamente. E foi tão bom ver um anime de fantasia, que é um anime de fantasia mesmo, sabe? Que sem precisar ter toda a camada de voltar pro mundo, pra um outro mundo, pra personagem reencarnar e coisa assim. Então gostei já disso desde o começo.
Acho que isso também ajuda a quebrar a bolha, né?
Exatamente. E principalmente, pra mim, um fator que me pegou muito é que ele é muito embasado na parte de RPG clássico, no caso, dragões, monstros. Então é muito familiar pra todo mundo. Eu acho que esse é um outro fator que também ajuda a furar bolha.
Também a mudança de longevidade das raças, né? Algo que até Tolkien tentava abordar um pouco, mas ele só falava em urgência, basicamente.
E esse, pra mim, é o ponto mais diferente, exatamente, como o falou, Johnny, é de que é uma história que, primeiro, ela começa do fim, ou melhor, ela começa do fim de outra história, que a gente acaba não tendo todos os detalhes, que é essa jornada clássica, e aí já entrando na parte de dar um embasamento pra quem não conhece muito o Frieren, é a parte de que a gente já começa o anime com um grupo de heróis que desbravou o mundo de aventuras e derrotou o Rei Demônio. Que muitas vezes isso por si só daria um anime, daria, a gente já viu incontáveis obras tendo essa história. E aqui não, a gente já parte do momento em que essa história está resolvida e agora a gente vai ver as consequências disso no mundo e principalmente na Frieren, por ser uma... Como é que eu uso? Orelhinha ponto...
Elfa?
Por ser uma elfa que não morre de morte matada, né? Ela é imortal, só se ela pode morrer em combate, mas...
Não, ela morre de morte matada, ela não morre...
É isso, ela morre... Isso,
mas ela morre de morte morrida também, né? Eu acho que eles envelhecem a um ponto de morrer, mas deve ser muitos e muitos e muitos.
Será?
E muitos anos. Eu acho que não é imortal, né? em algum momento fala que ela é imortal.
De velhice?
Não, mas...
Eu tinha a impressão que sim.
Talvez nem ele saiba.
É, eu acho que é isso.
Por favor, David, por favor, toca Sandy Júnior.
Que é imortal, morre no final?
É.
Eu não quero!
Eu não sei se eles têm exemplos de elfos que morrem por velhice, hein? Não sei disso.
É, então, acho que é bem o que o Rock falou. Talvez nem eles saibam se, tipo...
Pode ser.
Eles podem morrer por velhice ou não. Mas eles nunca afirmaram que eram imortais também.
Sim, verdade. Mas, então, tipo... É essa questão da gente ver, então, toda essa história na ótica de uma elfa que ela já viveu milhares e milhares de anos e ela ainda vai viver por muito mais tempo. E como esses 10 anos que ela passou com o grupo de aventureiros pra, tipo, derrotar o Rei Demônio, pra ela foi nada, uma semana. É, tipo, um momento ínfimo na toda a existência dela. Mas pros demais, isso foi um grande pedaço da vida deles. E aí, como eles são... mortais, eles vão morrer muito antes da Frieren, e como isso vai afetar ela e o decorrer da história e do mundo.
Sim, e uma coisa que é bem maneiro também é que você falou que ela já viveu milhares e milhares de anos. E no começo a gente não sabe isso, né? A gente sabe que ela é uma elfa que já viveu, que tipo, vive bastante tempo, né? Só que eu lembro quando eu assisti a primeira vez, no começo ali, né? Primeira vez, última vez, né? Mas no começo ali, enfim, tendo visto em outras obras e tal, eu achava que ela tinha vivido no máximo, sei lá, 500 anos, 400 anos, sabe? É, meu ponto de vista no início, assim. E aí você fala, pô, realmente, né, 10 anos pode ser muito rápido pra ela, mas, pô, ainda é tempo. Eu ficava meio sem entender, assim, porque, né, ela era daquele jeito. E aí, conforme o tempo vai passando, eles vão falando, né, tipo, pô, ela tem bastante tempo. Tipo, eu acho que mais pro final que fala, ela tem mais de 1000 anos aqui, tá ligado? Então, eu acho que isso é bacana, que é uma parada construída. Eu acho que é, pelo menos foi assim que eu me senti enquanto eu assistia, tá ligado?
Não, eu concordo que a visão de tempo que a gente tem no início dela é bem diferente.
Da idade dela, né?
Da idade dela, mas não, ela não é revelada bem no final, não. Bem um pouquinho antes da metade da obra.
É, um pouco ali chegando pro arco final ali, da parte do exame Shonin de magos, né? Acho que é por ali mais ou menos que revela,
Cara, eu acho que eles comentam que a humanidade tá por volta de 1000 anos utilizando magia, que é mais ou menos o período que ela se juntou com a mestra dela, né? Ali a gente já não sabe quantos anos ela tem no momento que elas se juntam.
Uhum.
Tanto que é dito, né, que a Frieren, ela treinou com a maga que deu acesso à magia aos humanos, porque antes era visto como algo...
Basicamente era dos demônios, né? Os demônios.
Profano, era algo profano, era algo exclusivo de elfos e demônios. Então a gente vê que a Frieren já treinou com a Flame, né? Que é a humana que deu origem à era dos humanos com a magia. E falando de magia, acho que um dos pontos mais bem desenvolvidos, que eu até falou um pouquinho antes, é de como a magia ela é muito bem embasada nesse mundo, como a gente vê ela sendo usada para tudo e mais um pouco, desde as coisas mais mundanas, e como a Frieren ela tem essa ambição de pegar todas as magias que existem, mas as magias que ela pega são magias muito simples de secar roupa, de sei lá, fazer um campo de força crescer, são coisas que a gente muitas vezes acaba não parando para observar de que também poderia ser usado dessa forma. E que ela tem essa vontade de ser, de ter todas as magias do mundo.
Mas não é algo tipo assim, eu quero ter todas as magias do mundo para aumentar o meu arsenal. Não, é só porque, tipo assim, pô, eu criei um gosto tão grande disso daqui, né? É uma satisfação própria. É como se fosse um colecionador. Ela fica buscando, assim, as figurinhas raras. Não precisa ser a mais poderosa, só assim, a mais diferente. Eu acho que um momento assim que a série começou a me mostrar pra que veio foi o episódio 3, com o envolvimento ali do demônio Qual. Porque ali, pra mim, começou a mostrar um pouco desse negócio do impacto do tempo. Antes tava algo meio subjetivo e só voltado realmente pra pessoas entrando e saindo da sua vida. Mas ali, pra mim, que eles falam assim, tu... Foi o demônio que criou a magia de assassinar, a magia de ataque mais poderosa que tava devastando tudo. Só que depois que tu saiu de plano, a humanidade foi atrás, estudou tua magia, deixou ela padrão pra todo mundo, se tornou um ataque comum ao ponto de termos que criar defesa, e a defesa se tornou comum. Então, tipo, em 80 anos... pela urgência da humanidade em tentar se adaptar, sobreviver e evoluir, tu se tornou obsoleto. Então, ali, pra mim, a série começa a mostrar este impacto do tempo e a diferença do que é o tempo pra Frieren e pro restante das pessoas ao redor dela.
E é bem maneiro, porque a primeira vez que aparece a Fern, ela tá usando essa magia, né? Então, a criança que tá aprendendo como usar a magia e tal...
É, e a magia dela ali já fica muito maior do que a magia dele, né?
Sim, com certeza, com certeza. E falando na Fern, eu também acho muito maneiro da forma que ela aparece, né? Que ela é uma criança que o... Como que é o nome do...
Hater.
Clérigo?
Hater. Hater?
Hater.
Hater?
Eu não era hater, não sei. É que escreve hater, mas...
É, escreve hater, não tô querendo dizer que o clérigo ele seja um hater, não. Eu não sei pronunciar o nome dele direito.
As classes de RPG aí, cara.
O clérigo lá, que ele cuida dela desde pequeno, né? E ele pede com muito carinho pra Frieren, pra que ela seja a mestra da Fern, né? E eu acho isso muito bonito, assim, né? Porque você já vê que ele tá no final da vida dele, ela acabou de perder o Himmel, né? Então, é um momento bem delicado, é um momento muito triste. E até as duas têm como objetivo, né? De ir naquele lugar, acho que é aí que começa a motivação, né?
Para o além.
Isso, a motivação da jornada para o além. Que é ter esse contato novamente com esses entes queridos que a gente perdeu, né? A Fern falar com o Aether. Eu acho que a Frieren também vai querer falar com ele. Mas a Frieren principalmente com o Himmel, né? E, cara, como eu falei, esse começo, ele já me pegou muito. Porque eu achei muito lindo toda essa mensagem, tudo isso que eles estão querendo passar, sabe? Eu acho que desde o iniciozinho ali com o Himmel. Mas eu acho que aí foi mesmo, tipo, cara, a gente foi começar essa jornada pra gente tentar ter mais esse contato de novo com uma pessoa muito querida que a gente perdeu, sabe? E como a gente, conforme essa jornada vai acontecendo, como a gente vai lembrando com carinho de tudo isso que passamos juntos ou... Algo novo que a gente pode passar de acordo com a experiência que a gente teve com essa outra pessoa. E é até isso que faz o elo, pelo menos no início, da Frieren e da Fern crescer, né?
Mas, Viteco, um adendo ali também. Que, na verdade, o Hater, ele pede pra Frieren criar a Fern. E ela nega de início.
Sim,
porque não,
sim,
ela é muito jovem, ela só vai me atrapalhar. Ah, então, por favor, ensina ela um pouquinho enquanto tu resolve o negócio aqui pra mim. E ela não percebe o tempo passando e a guria envelhecendo e ficando mais apta e meio que foi a jogada dele. Tipo assim, ó, pra ti esse tempo foi insignificante, né? Pra gente, tu amadureceu ela. Tu formou ela.
A parada é que até essa percepção de tempo é quando elas param numa vila e a Frieren fala... Ah, a gente só vai ficar aqui por um ano. E a Fern, tipo assim... Não, meu Deus, um ano é muita coisa. Sim, tipo, vamos seguir viagem, sabe?
É bem engraçado, porque todo lugar é mais ou menos assim, né? Tipo, não, pelo amor de Deus, vamos logo.
Ah, francamente... Nós só temos memórias ridículas. Mas foi bem legal. Foi bom fazer essa jornada com vocês. Obrigado.
Eu digo o mesmo.
Por mais curta que ela tenha sido.
Mas como assim? Você achou curta? Foram 10 anos. Olha só pro Hyter. Não tá vendo a cara de tiozinho que ele ficou?
Que grosseria.
Ele sempre teve.
Que grosseria.
O que foi?
Nada. Nada não.
E eu acho um absurdo. Falando aqui um pouco do início da obra, eu acho um absurdo como qualquer pessoa ter coragem de dropar a obra, sendo com a Fern chorando no terceiro episódio, depois de dizer que não conhecia o Himmel. Cara, aquilo foi um absurdo. E eu amo como a gente tem aquele terceiro episódio, que tá, ela tá no velório com todo mundo, no velório do Himmel, e tipo, todo mundo tá fazendo cochicho porque ela não tá chorando, né? E aí, ela começa, do nada, ela começa a chorar, porque o Rimos foi, e ela fala que queria ter conhecido ele. E durante todo o episódio, a gente vê que ela conhecia ele. Ela conhecia pra caralho ele. Ela lembra de tudo que viveu com ele, e todo o tempo passado com ele. Então, eu gosto muito de como esse primeiro frame do anime, praticamente, um dos primeiros, vai se mostrando como se o anime estivesse respondendo pra mim e pra personagem, que sim, ela conhecia e lembra todos os detalhes que viveu, os 10 anos que viveu com ele. E todo o grupo, né? Então, assim, é um absurdo, Lara, tu ver isso dropar, tá ligado?
É um absurdo e que bom que eu não dropei.
Eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Eu só viajei por 20 anos com ele. Mesmo eu sabendo que os humanos vivem tão pouco. Por que eu não estudei ele um pouquinho melhor?
Pô, mas eu quero levantar um ponto aqui, gente. O que que aconteceu com o Rimmel que ele virou aquele velhinho ali? Meu Deus do céu, cara.
A calvície chega bichos... pra tudo, né, mano?
Não, não, mas porra, o Reiter continuou no formato dele e ele encolheu, virou uma uva passa. Que porra é essa? É aquela porcaria do chifre que ele ficou guardando, que sugou a vida dele?
Eu não tinha reconhecido quando apareceu. Eu fiquei tipo, caralho, esse é horrível.
Mano, os dois têm o quê? Quase a mesma idade e ele envelheceu assim uns 100 anos a mais do que o outro? Pelo amor de Deus.
Mostrando. O que foi pro anime te mostrar ali, Johnny? Reflita. Que pra você envelhecer bem.
Que o álcool conserva.
O álcool conserva, você tem que beber pra envelhecer bem.
Caralho.
Essa é a mensagem da anime pra gente.
O hater conservado na cachaça.
Da base da cerveja, mano.
É isso.
Foi a longevidade dada pela deusa? Não, foi o álcool conservando.
Mas assim como a Fern é o legado do Hater pra Frieren, a gente também tem o legado do Aizen, que é o anão, que é o Stark, né? E eu gosto muito dessa composição da party ali, do grupo, de como a gente tem a Frieren, né? Que já viu tudo que viu. E meio que como eu falei, puxando o assunto, o legado dos dois amigos dela também estão agora na party, né? Tipo, no... viajando novamente com ela e como ela vai ver os traços de que eles deixaram nesses aprendizes. E, cara, o Stark, ele é um personagem que no começo eu achei ele meio chatinho, mas depois quando ele entra e começa a se desenvolver, eu gostei tanto dele. E ele é o guerreirão com um machado em mãos que mata dragão, e a luta dele contra o dragão no comecinho do anime é tipo, meu Deus, é espetacular essa animação.
Cara, eu já gostei do Stark logo de início, assim, eu achei muito maneiro. É, toda aquela parte dele, tipo... ele é muito medroso, tá ligado? Ele é muito medroso. Mas ele vai fazer aquilo, tipo... ele vai lutar contra ele mesmo pra ele conseguir fazer. E, tipo, ele consegue. Ele só não acredita nele, sabe? E, pô, eu acho isso muito massa. E aí depois você vê... acho que até mesmo nesse arco, não sei se é um pouco mais pra frente, não lembro mais... que o mestre dele era a mesma coisa, né? Eu lembro que tem um momento que ele tá segurando um machado tremendo, assim... e a Frieren, olha, caraca... é igual ele fazia no passado, né? Então, cara, eu acho que desde o início, assim, que ele apareceu, que ele mostrou ser esse herói do vilarejo, ele não sabia o porquê ele era o herói, porque ele não tinha feito nada demais e tudo mais, e depois ele provando pra ele mesmo, né? Porque ele já tinha provado pra todo mundo que ele era, né? Mas ele provando pra ele mesmo que ele era capaz de ser o herói, que ele é capaz de fazer aquilo, mesmo com todos os seus medos, suas angústias, ele consegue, sabe? Então, pô, eu também acho que o Stark não tem um defeito, ele é muito maneiro, cara. Eu gosto muito desse personagem.
Eu gosto muito do Stark, eu gosto desde o momento que ele entrou na party. Porém, eu acho extremamente subaproveitado o tópico dele ter medo. Porque, basicamente, isso é apresentado ali na apresentação do anime... e quase nada depois, pelo menos na primeira temporada, né, que foi o que assistimos. E isso é debatido, ou isso é posto em prática, sabe? Depois daquilo, ele sempre tá lutando, velho. Tremendo ou não, ele não tá fugindo mais, não. Ele tá só indo pra pau. Então, eu achei isso bem...
mas se bem que ele lutou muito pouco, pô. Foi, tipo, no dragão e foi naqueles...
Os demônios
lá da cidade. Uhum. É. E nas duas vezes ele tava com medo, tá ligado?
Sim. Mas dá pra perceber que em cada lugar que eles vão, uma, ele tem aquele ato de bondade de se relacionar bem com o povoado, como o Rimmel tinha, e ele vai acumulando técnicas conforme ele vai passando nos lugares.
Sim. E eu gosto de que não é escancarado esse momento, até porque tem momentos que ele meio que some da obra. É, a gente tem até todo o arco final, que o exame Chunin dos magos, né? A gente vai falar disso depois. Mas que ele some do anime, e depois a gente vai ver que ele fez um monte de coisa pra aquela galera da cidade, que ele ficou bem quisto, que ele aprendeu técnicas novas, como vocês falaram. Então, ele, por mais que ele não tá em cena o tempo todo, ele tá sempre sendo desenvolvido, tá sempre fazendo coisas pras pessoas ao redor dele.
Eu acho que valoriza também essa questão de que, por mais que a gente não tá vendo em tela, o tempo tá passando sempre.
Exatamente. O mundo acontece, né? E eles estando juntos, e aí eu acho que entra no primeiro arco, assim, que, caraca, eu gosto tanto desse arco. É, que é quando eles vão pra cidade onde tem a. Onde a gente tem a apresentação dos demônios pela primeira vez. E eu acho tão bem sacado como os demônios se comportam nesse anime, como funciona a relação deles com os humanos. Eu acho muito interessante, porque a gente vê que, à primeira vista, eles parecem, tipo, pessoas normais.
Realmente querendo fazer tentando, a paz, né, com...
É, tipo, tentando fazer as pazes, tentando, tipo, apaziguar a guerra ali. E eu acho aquela cena da criancinha, não sei se vocês vão lembrar, que ela vai ser assassinada e ela começa a gritar pela mãe dela. E aí a galera para, prende ela, tipo, não, tá... Vai ficar tudo certo, pô, não vai matar criança, tem mãe. Aí ela vai e mata todo mundo. E ela fala, tipo, ah, eu nem sei que é uma mãe, eu só repeti porque os humanos fazem isso quando vão morrer. Tipo, cara, puta que pariu, é muito foda. É muito, muito foda, assim, essa sacada de os humanos, dos demônios, imitarem comportamentos humanos pra enganar a gente. É muito foda.
Herói, acabe com o demônio!
Mas é só uma criança.
Dói. Está doendo. Mamãe.
Eu realmente, essa foi uma parada que eu gostei muito, de que a habilidade de conversar dos demônios seria só uma forma deles atraírem a gente pra matar. Eu achei isso muito bem pensado. Eu não tinha visto outra obra ser tratado por isso. Eu achei muito foda.
Meio clássico a ideia de demônios utilizarem as palavras pra manipular. Mas eu acho que aqui ele se torna não só num tom sedutor. Ele só é tipo um papagaio repetindo sons. É animalesco.
Aí, o que eu gosto muito é que isso veio antes pra gente poder ter ideia. Ele tá mostrando pro leitor, pra quem tá assistindo, o quão ruim são os demônios, sabe? Porque meio quando depois disso, durante isso eles estão naquela vila lá, naquela cidade, e tem os demônios, né? Que meio que a gente, pra gente, ele fala, não, a gente só quer a paz, a gente como leitor, a gente tende a acreditar e se perguntar assim, não, por que a fera já quer matar eles de cara, sabe? Aí o flashback leva muito a crer isso. E mais uma vez a história mostra que os demônios só estão lá mesmo pra foder com geral. E foi muito foda. Esse arco... Mano, a internet estourou nesse arco com a foto da Fera comendo bolo. Mano, estourou, velho. Meu Deus, tava em todo canto do Twitter e do Instagram.
A Friere comendo depois... bolo? Pior que eu não lembro dessa imagem, não. Deixa eu ver. Friere comendo bolo.
Isso, e depois da Fern e do Stark dançando. Foram as duas cenas que estouraram. Caralho, estouraram pra caralho, mano. No Twitter, então, tinha seguido todo canto.
Sim. Ah, comendo bolinho. Pô, eu achei uma boa oportunidade, cara. Como eu acho a Frieren... Assim, na real, todos os personagens, mas os três ali do começo, como eles, cara, são muito adoráveis. Tipo... No sentido das animações, as carinhas que a Frieren e a Fern fazem, o Stark com medo, cara, tudo é tão bem animado e passa um sentimento tão gostosinho, tão tipo de aquecer o coração. A Fern brava com o ciúme do Stark, cara, é tão foda, é tão. Meu Deus, coisa mais fofa assim, cara, é muito precioso esse anime, puta que pariu.
Não, preciso ressaltar duas coisas aqui. No arco do Exame Chunin ali, no fim da masmorra, tem uma das magas que ela vai, tipo assim, ah, vou testar uma coisa aqui na Frieren, e dá um abraço nela. A Fern puxa a Frieren pra perto com ciúme, tipo assim, não, essa daqui é minha, sai pra lá.
Ela puxa a Frieren pelo cangote, assim, ai, cara, é bom demais, meu Deus, como esse personagem é maravilhoso.
E outra de uma dessas feições que são simplificadas, mas representa muita coisa, é quando a Fern vai pedir o privilégio dela pra série, e ela pede uma magia de roupa limpa, e ela entrega com uma cara de cu, de tipo assim, eu não acredito que tudo que tu pode pedir, tu tá me pedindo isso.
Sim.
Sim, é perfeito.
Pô, mas é muito massa, porque logo aqui, no começo, logo quando eles chegam na cidade, enfim, e a Frieren, ela vai presa, né, já começa, a gente começa a sentir o crescimento da relação ali do Stark com a Fern, né. A gente vê que, tipo, no começo é uma relação de amizade, depois parece haver uns mini flertezinhos ali, né? Mas claro que nada muito confirmado. Eu estou rezando pra que esse casal dê certo. Se não der certo, eu vou ficar depressivo.
Tem que dar, pô.
Tem que dar bom. E esse arco dessa cidade, eu acho muito maneiro, né? Que, tipo, depois os demônios se rebelam. E a Frieren sai da prisão. Acho que eles prendem o general. Se não me engano, era o general, era algum cara importante ali da cidade, né? E aí, por conta disso, pra defender esse general, digamos assim, começa aquela grande luta, né? Da Frieren contra a moça da balança, o Stark com a menina lá que copia habilidades de armas, né? E a Fern com o demônio, que parecia ser mais pica, que tem aquela magia, eu acho que era de sangue, se não me engano.
Era de sangue, é muito foda.
E é lindíssima essa animação e essa luta, lindíssima.
Eu gosto muito, 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 porque foi a primeira vez que eu tive a sensação no anime que uma personagem feminina é literalmente foda, certo? Porque toda vez o olhar que eles botam pra um personagem masculino foda e um feminino foda é diferente. Não passa a sensação de poder igual passa a Frieren e a Fern lutando. Principalmente a Fern. Mano, é muito foda ela tá lutando porque parece que ela tá o tempo todo desprezando o inimigo dela. Não tá nem aí. Eu acho extremamente foda.
Dá uns carão, né?
É tipo, ela só tá olhando falando assim, não, pô, eu tô ligado que eu vou te matar, certo? Então é muito foda isso.
Eu gosto desse arco porque eles apresentam todo o cenário e falam assim, ó, situação crítica, a gente não consegue lidar com eles, a Frieren só assim, eu vou lá resolver outra coisa, vocês conseguem sim, e deixa, porque tipo assim, ela já tem toda a experiência de, tipo, de anos de aventura, e daí ela assim, não, vocês dão conta, vocês só estão precisando
confia
fazer.
Na mãe.
É, enfia a mão na cara de alguém e vai ver que vai dar certo.
Na verdade, não é confia na mãe, né? Confia nos filhos. Vai lá, filhos. Eu confio em vocês dois. Vai lá, mata todo mundo.
Vai, filhão!
E, cara, eu acho muito linda a direção dessa luta. Eu acho que principalmente a luta da Fern com o Demônio do Sangue. Eu acho que tem, tipo, umas jogadas de câmera, assim, de movimentação. E aí é muito doido, porque, tipo assim, não é só a magia em si, não é só as luzinhas piscando. Cara, é tudo. O cabelo da Fern com o movimento no ar, a roupa da Fern, a jogada de câmera acompanhando a magia, vendo uma visão mais ampla pra ver tudo como funciona. E nada ali é confuso, você entende tudo e você consegue ver cada detalhe. Eu acho que a Madhouse caprichou muito, muito aqui em Frieren. E eu acho isso absurdo.
Oh, e dizer que por ser um anime da Madhouse, eu... Fazia tempo que eu não vi um anime tão bem animado por eles, assim. É, eles tiveram animes muito bons no passado, mas eu sentia que o estúdio tava um pouco estagnado. E Frieren foi o anime que eu fiquei tipo, caralho, realmente Madhouse tá voltando pra época de ouro, assim, dela, que, né, que fez Death Note, ou pra temporada de One Punch Man. Então, cara, tem muita obra boa, assim, um pouco mais antiga.
O Hunter x Hunter.
E aqui, nessa luta deles três, e principalmente na da Frieren, a gente tem revelado a idade da Frieren, né? É aqui que a gente começa a entender o impacto de quantos anos ela tem e há quanto tempo ela vive e o motivo dela entender por que anos pra ela é tão pouco, né? Ela vai lutar e ela fala que a mina ela era uma Mara de mais de 1000 anos, eu acho. Mais de 2000. E ela fala que não tinha ganhado dela porque ela era uma Mara de 5000 anos. E eu gosto muito porque eles mostram que a Frieren, ela não é só, uma mocinha, não. Ela, tipo, quando se trata de demônio, ela vai pra matar, tá ligado? Então, ela quando ganha, ela só manda a menina cortar a cabeça dela e é isso. Não tem enrolação, não.
E tem uma das cenas que eu mais gosto do anime, que é a balança, né? Cara, e, caralho, como nada de anime, ele é de graça, assim. Porque a gente tem toda essa parada de, que todo mundo consegue sentir a mana, né? Tu consegue ver a mana do oponente. E aí, a Frieren, ela, desde sempre, ela aprendeu a conter a sua mana por um capricho, porque ela ia enfrentar os demônios, e os demônios são muito sensitivos à mana. E ela aprendeu desde pequena, assim, desde sempre, tipo, a suprimir e manter a mana só um fiozinho ali, e fazer isso de uma forma natural. E até a gente vê outros magos falando sobre isso. E eles sempre falam de, cara, isso é uma parada totalmente tosca, tipo, por que ela faz isso? Mas a Frieren só faz. E essa cena é tão foda, porque é a cena em que a demônia fica menosprezando a Frieren, porque a mana dela é pouca, e ela tem aquela habilidade da balança de que quem tem mais mana ganha a batalha, então quem tem menos morre, no caso. E quando a Frieren liberta a mana dela e fica aquela aura que engloba toda a região, é muito foda, é muito foda. E aí, demônio derrotado. É incrível, meu Deus.
Essa cena é do caralho.
Que absurdo! Eu sou um grande demônio que viveu por mais de 500 anos!
Escute, Aura. A pessoa diante de você é uma maga que está viva há mais de 1000 anos. Frieren. Assim como os demônios enganam as pessoas com palavras, você deve usar sua mana para enganar os demônios. Aura, se mate agora.
Impossível.
E indo para a próxima parte, apareceu o personagem que eu criei um carinho tão grande, mas foi tão triste porque foi tão pouco o momento com ele, que é o Cien, que é o clérigo que aparece. É muito maneiro, até da forma que ele aparece, eu achei que ia ser um personagem completamente aleatório, que é o cara que tá preso na lama lá, pedir ajuda pra filha, ela, tipo, não vou te ajudar, tá ligado? Mas é, caralho, bagulho aleatório, né? Tudo bem.
Ele que quer apenas conhecer uma mulher de mais idade. E eu acho maravilhoso porque ele fica, tipo, imagina, tem uma mulher de mais idade, a Frieren. E ela, tipo, parece uma jovem, assim. E tem a cena que eu quebrei de rir, que a Frieren mandando um beijinho pra ele. Eu amo essa cena, eu acho tão engraçado.
Eu amo essa cena porque naquele exato momento, assim, ó, não vamos construir um romance aqui. A Frieren não é pra ser romantizada desta forma. Então, tipo assim, ele menospreza totalmente porque ela tem cara de juvenil. Ele não quer juvenil, ele quer mais velhas. Como que a legenda da onde que eu tava assistindo tava é: eu quero uma tiazinha.
Mano, eu gosto muito dessa parte. E eu gosto muito porque ela manda um beijinho pra ele, ele não tá nem aí. Aí ela lembra, mas funcionou no rímel. Como assim não tá funcionando nele?
Ah, meu Deus, é muito
O Bet história do porquê ela faz isso é: como assim? Minha mestra disse que isso funcionaria em todos os homens.
Acabou de desbloquear uma coisa na minha cabeça. Funcionou no Rimmel. Por quê? Porque o Rimmel já conhece ela desde a juventude dele. Então, desde a juventude, ele tem uma queda. Ela sempre foi a tiazinha do Rimmel, por isso?
Não, pô, funcionou porque ele ama ela, Johnny. O amor, pô. Que loucura é essa, Johnny?
É o amor.
Sim, mas é porque ele se apaixonou por ela desde muito novo.
Sim.
Tá, mas é isso, é o amor. Johnny, pô, às vezes é só o amor, pô. Não precisa achar.
Às vezes é só amar, João, é só amar. Só ter o coração quentinho.
Não, é só porque eu vi a semelhança da tiazinha, é só isso.
Eu gosto de como até o romance, assim, do Rimmel e da Frieren, ele vai ser desenvolvido bem aos pouquinhos, e que liga muito com o que a gente falou no começo, de como a Frieren conhecia o Rimmel, porque a gente vê no decorrer do anime todas as aventuras, tudo que ela passou com ele, tudo que eles... Tipo, que eles se conheceram, que teve vários momentos fofinhos dos dois e com o resto do grupo também, mas principalmente entre os dois. Então, cara, é uma relação que vai ser construída muito aos pouquinhos, mas a cada momento ela move, assim, os dois pra frente, pra ficarem juntos e que aquece muito o coração. E é lindo, meu Deus, é de chorar, tá doido.
Mas apesar de tudo, eu não sei dizer se é uma construção de romance, de amor mesmo, de relacionamento, né, de casal, ou se é só uma construção que está acontecendo ao decorrer desse tempo todo. Tipo, eu quero ver uma conclusão.
Bicho,
maior.
O Rimmel era apaixonado. Ele era apaixonado. Dava pra ver nos olhos dele que ele amava. Ele amava a menina Frieren. Ela que não entendia a parada. Ele entregou uma aliança pra ela. Falou aqui pra você. E aquela aliança representava o amor. E os caras eram quatro. Só que ela não entendia. Ela não deixou esse amor acontecer. Eu fico triste toda vez que eu vejo flashback dos dois. Porque eu só queria um beijo desses dois. E não tem.
Isso que mais me dói.
Todo episódio eu vejo os dois sendo fofo com ela, ele sendo apaixonado, e eles não vão dar um beijo porque ela não percebeu, porque pra ela foi questões de semanas na vida dela, e pra ele foi toda uma vida, todo um amor de 10 anos construído. Cara, isso me deixa triste no nível absurdo.
Dedicando a ela, é foda.
Não é de 10 anos não, cara. Não é de 10 anos foda, não, aquilo é ali. Foda. Aquilo ali
é construído,
é um amor,
né, mas
não,
enfim.
É um amor desde a infância dele, cara, aquilo ali.
É.
A infância até começa o momento final.
É. Não, é, ele admirava ela como madre e depois ele se apaixonou por ela durante a aventura, né?
Como
mas
pessoa,
como tu falou, João, tu cita, ah, mas eu não vejo aquilo como... Pô, é porque... Construir relacionamento com alguém?
Não, não é que eu não vejo. Não é que eu não vejo. Eu espero, eu só não tenho certeza se é essa conclusão. Como que o Bittencourt falou? Eu não sei se chegou a acontecer. Eu acho que não.
Não chegou a acontecer. Mas ele amava ela e ela.
É muito triste.
Normal. Ele amava ela.
Ai, cara.
E ela não se tocou.
Normal, porque os homens amam muito mais essas mulheres. Eu quero ser cancelado na internet, mas é verdade.
Eu quero ser cancelado.
Eu quero ser cancelado, é isso.
Mas só voltando então um pouquinho, falando do Cien, porque eu gosto muito desse personagem e eu quero falar um pouquinho desse arco dele ali, né? Mas, cara, eu acho que ele é um personagem muito maneiro. Eu acho desde a hora que ele aparece. E tem um momento lá que a gente precisa de um clérigo bom pra curar uma ferida, não sei o que. E quando a gente vai ver, é ele, né? Que acabou que, como os aventureiros ali salvaram ele, ele lava uma mão com a outra, né? E aí, vendo nessa habilidade, a Fennec chama ele pro grupo. Só que ele não quer ir. E aí que a gente começa a entender mais do passado dele, né? É, eu acho que o principal ponto é ele ver que o irmão dele deixou meio que a vida dele, de fazer as coisas dele pra cuidar do... Sim, quando era mais novo. E eu, primeiro que eu acho isso muito bonito, até me arrepio, assim, só de lembrar do carinho, né, do amor de um irmão pro outro, que o irmão dele sacrificou, digamos assim, a vida dele, o futuro dele, pra cuidar do irmão dele. E não é porque ele fez isso que ele quer prender, né, o Sim ali. Ele quer que o Sim viva, tá ligado? Ele fez isso pra ver o Sim crescer. E ele quer que ele cresça, mesmo sendo naquela cidadezinha, mesmo sendo fora. E outra coisa também é do passado dele, do amigo dele, que eles querem ser aventureiros, que eles olham pra parada. E o Sim acaba perdendo essa motivação dele, que a Frieren vai lá e faz reerguer esse fogo dentro dele, sabe? E eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão maravilhoso, cara. Eu amei tanto o Sim.
O amigo gorila.
O homem gorila. Eu amei tanto. Cara, eu estou arrepiado real falando. Tipo, cara, eu acho muito, muito maneiro esse personagem.
Mano, eu não sei. É que mais pra frente, infelizmente, o Sen acaba saindo do grupo pra seguir a própria jornada, que é encontrar o ex-parceiro. Eu não sei se eles vão se reencontrar. É muito triste essa perspectiva de que talvez os caminhos não se cruzem mais na vida. Mas a esperança, o desejo da aventura, cara, é muito bom.
Cara, e aí é a mensagem do anime, cara. Eu acho isso tão lindo, mano.
Eu amo o Sen. Não o personagem em si, eu amo a mensagem que ele tenta trazer pra gente, né? Que a nossa vida é justamente isso. Às vezes não se trata do quanto tempo a gente tá com as pessoas. A gente não precisa estar 2, 3 anos pra marcar a vida de alguém. Às vezes tem uma pessoa que ela passa muito rápido por ali, ela só cruza na sua jornada, e mesmo assim ela deixa lá, sabe? Aquele tempinho que ela passa com você é extremamente importante na formação dela, na sua formação, de como ela te marca. Então, cara, é muito foda essa mensagem que o anime traz pra gente. Porque eu tenho certeza que todo mundo entrou... Ah, agora fechou a party, agora fechou a party. Tá igual a party dos 10 anos. Então, Eu gosto muito de como o anime brincou com a gente. Porque ele poderia ter trago essa mensagem qualquer outro personagem. Mas ele fez questão de botar um clérigo pra mostrar que até mesmo quando a gente acha que a pessoa que veio pra fechar, não necessariamente ela veio pra isso. Ela pode só seguir a jornada dela.
Gosto muito de como o anime, ele não se prende aos personagens, né? A gente tem até o Kraft, que ele fica um pouquinho, que é um monge elfo também, que fica um pouquinho na palha, depois, tipo, 2, 3 episódios e segue seu rumo. A gente tem o Zayn aqui, que também fica um pouco, que vai em busca do amigo dele e também a gente nunca mais vê. E quando o Zayn entra na party, eu pensei, tipo, ah, ok, agora ele vai até o final, como o Hawk falou. Mas não, ele tem a sua própria vida, ele tem a sua própria jornada. E é tão foda ver como o anime, ele não se prende a esse medo de, putz, mas e se tirar esse personagem, será que, tipo, sabe, os fãs vão gostar? Sei lá, sabe, tipo, e foda-se na real. Porque, tipo, cara, a mensagem do anime é essa, o anime quer fazer isso. E faz todo sentido pra aquele mundo, pras aventuras. E como o Hawk falou muito bem ali, foi uma passagem curta, mas marcou não só o grupo, como marcou, tipo, a gente que também assistiu e como a gente criou um caminho, um carinho pelo Zayn e pelo Kraft.
2 pontos aí. Eu gosto que a Frieren reconhece o Zayn como sendo um da sua própria espécie, um do seu próprio tipo. Ah, mas como assim? Não são nem da mesma classe, não são da mesma raça? O que quer dizer por isso? É o negócio de as pessoas que deixam o tempo passar e de repente acham que está tarde demais para fazer alguma coisa. E essa é uma das lições que pegou, assim, da minha vida, e eu gostei bastante, sabe? Gostei dessa forma que eles representaram. Outra coisa que o Hilário puxou agora, o monge Kraft, é muito curioso, porque o Kraft, ele é aquela estátua antiga, né?
Uhum,
então, ele é a inspiração dos dois jovens já também. Tanto do monge, como que é? O sacerdote Barbicha e o guerreiro gorila, né? Ele é o guerreiro gorila, só que hoje é sacerdote. Então, tipo, outra figura longeva demais, mas que pequenas aventuras da vida também reformou. E a ideia de que eles são o antigo grupo dos heróis do mundo, né? Eles são um antigo Rímel espalhando estátuas. Pra ver como que até a história do grupo da Frieira em algum momento vai se apagar.
Pô, e é muito maneiro também. Prometo que a última vez que eu vou falar do Cien Zayn, não sei como é o nome dele, foi mal aí ter falado errado. Mas prometo que a última vez...
A gente tá falando 20 pronúncias pra todos os nomes aqui.
É verdade.
É difícil. Mas é muito maneiro também como que ele é o adulto responsável, bem entre aspas, do grupo, assim, é o cara que resolve os conflitos quando, tipo, os dois estão sem conversar e tá bom, senta aqui, galera, vamos conversar, vamos dialogar. E ele que faz esse papel de mediador, assim, e a forma que ele vai embora, que nem vocês falaram, eu acho isso muito, muito, muito lindo. É tipo, ele foi seguir a motivação dele, ali o anime quer mostrar que pessoas vêm e vão na nossa vida e que deixa o seu legado com a gente, sabe? E a gente tem que seguir em frente, tá ligado? A gente não tem que prender aquela pessoa porque a gente quer que ele fique com a gente. Cara, ele tem a motivação dele, ele vai fazer o que é o melhor pra ele. E eu acho muito linda essa mensagem que traz. E enquanto ele está no grupo, também tem... Agora é só jogar aqui no ar. Mas tem dois episódios que eu acho excelentes, que é o do anel que eu comentei ali, eu acho muito bonito. E também o que o Hawking tinha comentado antes, que é aquele esquema do Stark ser substituído pelo filho, não sei o quê. Aí tem aquela dança de gala, tem a parte do bolo. É, são episódios bem maneiros, enquanto ele ainda está na party, né? Logo depois ele vai embora. E aí iniciamos o exame Chunin dos Magos.
Eu quero só comentar um pouquinho antes, de cenas ali com o Zayn, de como tem... como afeta muito diretamente a relação entre o Stark e a Fern. Porque tem aquele momento em que os dois brigam por qualquer besteira, e aí o Zayn vai lá, apoia o Stark, aí dá conselho de vida pra ele, aí vai lá, fala com a Fern, fica tipo, meu Deus, vai... aí ele tem até uma hora, tipo, por que vocês só não se beijam logo? Cara, é muito...
E eu rezando, beija, mas não beijar.
Meu Deus, eu ri tanto, e a Fri lá, tipo, pois é, foda. Ai, cara,
foda.
Ela é meio inapta pra toda essa parte social, é o que ela tá tentando transformar agora, né? E ele é o cara que era totalmente humano, totalmente empático, então ele sabe lidar com essas coisas melhor. Aliás... essa parte de empatia e ter o emocional de uma porta era uma coisa que me incomodava muito no início da série. Era uma coisa que eu achava todos os personagens muito passíveis pra tudo, sabe? E mais no fim da temporada, eu vejo que muitos desses personagens, até o seu próprio emocional ou a sua maturidade, vem evoluindo. Eu acho que a Fern, que pra mim era uma porta tanto quanto a Frieren no início, a Fern mesmo, ela se torna uma personagem com muita personalidade no final.
Aí a gente também começa o arco do Exame Chunin dos Magos. Que assim, dizer pra vocês que todo esse arco eu assisti numa tacada só. Eu não consegui assistir semanal nessa época. E quando o Bittencourt falou pra mim que ia ter um arco meio de batalha, coisa assim, e eu sei que ele também compactua com isso, eu fiquei um pouco preocupado, achando tipo, putz, precisava assim, sabe, um arco mais anime shonen basicão. Mas pra minha surpresa, que arco shonen... arco de, tipo, exame, assim, maravilhoso. É a minha parte favorita do anime e a parte em que eu mais me emocionei também do anime. Porque a gente tem toda essa problemática de que pra passar pras terras do norte, pra poder chegar até o paraíso, que é onde eles vão poder reencontrar as pessoas que já morreram, eles têm que ter um mago de nível 1, porque dali pra frente a gente começa a ficar bem mais perigoso. E eu gosto muito dessa parte, porque até ali, isso já é episódio 20 e tantos, ou quase 20... A gente tem muito bem estabelecido já a Frieren, o Stark, a Fern. Eles têm ainda espaço para crescimento, mas eles já estão bem estabelecidos. E eu acho perfeita a colocação do anime de que nesse momento ele começa a abrir e colocar novos personagens, novos magos, com outras visões de mundo, com outras experiências, com outros tipos de magia. E aí a gente conhece mais a magia como um todo, o mundo. E esses personagens que, cara, por mais que foram poucos episódios, me marcaram tão quanto os principais.
Cara, eu confesso que você falou que a gente conversou quando eu tava assistindo o semanal e começou esse exame Chunin dos magos, exame dos magos, aí eu fiquei, puta merda, cara, por quê? Não precisava, tá ligado? O Frieren é tão bom, por que entrar na caixinha de Shonen padrão, tá ligado? É. E no começo, eu confesso que eu fiquei muito agoniado. Começou a aparecer um monte de personagem. Aí tem aquele. Aí tem bem aqueles arquétipos de personagem. Ah, o assassino do mal. As menininhas fracas.
Menininha,
não sei o que,
psicopata,
sabe?
Assassina, né? Ou coisa que eu odeio.
Ai, cara, eu pelo amor de Deus. Nossa, eu não gostei dessa personagem.
É claro que sim, padrão teu, né?
E, cara, no começo eu fiquei bem incomodado. Eu falei, ai, cara, por quê? Por quê, né? Mas como o Frieren, ele. É bom no que ele faz, né? Eu acho que durante o desenvolvimento ali do exame, eles foram dando mais cara pra esses personagens, né? Saíram um pouco daquela bolha do arquétipo e foi desenvolvendo melhor cada personagem. Por exemplo, as duas menininhas, que teoricamente seriam as menininhas fracas, elas têm o porquê elas estarem lá, o que elas estão fazendo aquilo, as duas trabalhando juntas, a forma de que como ela interage com a Frieren, com a Fern, enfim, isso vai mudando mais o personagem, né? Então vai dando uma cara. Tem personagens que não foram bem desenvolvidos do início até o fim, que eu não gostei, e eu, enfim, espero que eles elaborem um pouco mais depois, que essa menina assassina lá de cabelo roxo e o carinha dos clones. Eu achei que eles são personagens bem médios, tipo, bem ok. Mas eu acho que todos os outros foram bem construídos. Por exemplo, aquele velho lá, que ele começou a falar, pô, mó cuzão, não sei o quê. Cara, depois você vai entendendo mais sobre ele, você vai vendo mais. Quando eu mostro o passado dele, eu achei muito lindo, assim, foi cativante. Então, são vários personagens que eles vão sendo construídos, né? Mas teve outros que eu achei, tipo, meio, ai, cara, parece que tá ali por tá, sabe?
É que eu acho que boa parte deles não são nem pra construir trama, é só pra povoar o mundo. E é isso que eles vão se resumir.
Ali, a sensação que eu tenho é porque a gente tem uma autora que tá tendo anime na pegada e por algum motivo ela decidiu que vai fazer um álbum de luta. E ela vai botar muita gente. E até agora a gente não tinha tido a necessidade de desenvolver 10 personagens ao mesmo tempo na obra. E eu não sei se ela se perdeu um pouquinho, pode ter se perdido. Porque, na minha opinião, o maior exemplo disso é a menina assassina, da qual eu não vou lembrar o nome. Porque a saga do Exame Chunin começa com ela. É ela no meio da rua, matando uma pessoa. Então, dá muito a cara de que, talvez essa aqui seja a vilã dessa saga. E a gente fica meio perdido. Ela só não desenvolve direito. Mas, pode ser que no futuro ela tenha peso. Mas pra esse arco específico, ela não teve.
Eu não sei se necessariamente teremos vilões, sabe?
Não, sim.
Teremos, assim, o Orochimaru ou Madara não, lá no final, sei
não,
lá.
Não vai ter vilão. Vai ter vilão demônio lá no final, porque a gente vive falando que...
É, vai ter, assim, conflito ocasional,
não,
né?
Não, eu acho que vai ter um conflito grande, porque tá o tempo todo na obra falando que os demônios estão ficando mais fortes, no norte. Então acho que vai ter um embate mais forte no final. Mas, assim, chute. Porém, a questão é o peso dado pra essa personagem no início da saga. Se não vai ser esse peso pra ela como vilã da saga, não tem motivo pra eu começar apresentando ela matando. Olha como eu sou o mar, estou matando pessoas por bel prazer. E aí, tipo, eu me apaixonei por uns clonezinhos aqui e agora não sou mais má. É meio que isso. Pra mim, se ela tem uma função nessa saga, é mostrar como é a importância de visualizar a magia. Pra mim, isso é o mais importante dessa saga, porque a gente, pela primeira vez, tem uma explicação do quão importante é você poder se ver fazer algo pra poder ter magia daquilo, sabe?
Sim, isso daí é um conceito muito bom, cara.
Eu achei muito foda isso, porque, tipo, a magia dela é super simples, ela corta as coisas. Então, o que ela acha que ela pode cortar, ela só corta, porque ela consegue se visualizar cortando, independente do que
ela
seja.
É tão cheia de si e tão autoconfiante de que ela consegue ver cortando tudo. E eu acho, e eu ia comentar sobre isso, de que realmente a função dela nesse arco é mostrar essa questão do quão importante é a visualização da magia que você vai usar. Até porque a gente tem vários tipos de magia diferente durante esse arco. A gente tem toda a explicação de que a magia atual, a magia moderna, ela é muito utilizada de pegar elementos físicos e controlar com a magia. Então a gente tem a Kani com a magia de água, a gente tem a Lavini com a magia de gelo, a gente tem o Kani lá de terra. Então tem toda essa construção de como a magia também é usada para manipular as coisas físicas, porque assim ela consegue quebrar as barreiras mágicas, puramente mágicas, né? Então a gente tem toda, de novo, essa evolução da magia desde a época da Frieren.
Aí eu gosto muito de como tem a primeira luta da Fern, no primeiro exame do passarinho, que aí ela tá lutando e ela, a da menina reclama, pô, mas tu só usa magia básica? E ela fala, não, mas a Frieren me falou de pra ordenhar qualquer mago dessa era, basta usar magia básica. Então a sensação que der vai ser tipo assim, foi moldado pra usar magias fortes pra quebrar os escudos. A Fern, como ela foi imposta pra gente, ela vai ser um dos magos mais fortes dessa era, e esse arco também serve pra falar isso pra gente, que ela é extraordinariamente forte. E ela vai moldar que usar magias de ataque básico é muito forte, então pode ser que toda a próxima geração seja moldada no fato de usar magia de ataque. Então, talvez aquele momento molde toda outra geração de magos.
Pô, eu acho foda a Ford fazendo uma metralhadora de magia com um monte de círculo mágico ao redor dela. É muito foda, é muito foda.
Ali desses magos ali do Exame Chunin, né? Um dos que fica bem assim, segundo, terceiro plano, parece bem pouco, é um cara que ele usa a mesma magia que a Flame gosta, que é o de criar um jardim de flores. E ele transforma a matéria orgânica, a matéria vegetal, em metal e depois manipula metal. Então, tipo assim, a questão de como ser versátil. Tu não precisa ser super poderoso, tu pode ser versátil.
Eu acho ele meio qualquer coisa, mas eu acho a animação dele usando essa magia tão foda, das pétalas virando um pedaço de ferro, é muito foda, é muito foda.
Acho que é porque ele perdeu logo no começo também, né?
Não, ele vai até o final, pô.
Ele vai até o final no time do Verbal.
Ele tá no time... Mas...
Ele não foi pro terceiro, foi?
Eu acho que ele perde na seleção da série.
Porra, ele é tão terceiro que eu nem lembrava ele na seleção da série, mano. Eu achei que ele tinha perdido antes, tipo, desistido, tá ligado?
É verdade.
Quase todos eles são, quase todos eles são. Até que na parte da série, ela só faz a entrevista com uma meia dúzia. Todo o restante, ela reprova assim que vê a cara.
É, mas aí, eu gosto muito porque... Assim, primeiro, eu tenho duas impressões. A autora teve boas ideias de magia, então todo mundo ali tem magias iradas.
Sim.
Mas ela não soube como desenvolver isso, tá? Então fica
pode
meio
ser
que
talvez
assim...
Pode ser uma pressão da editora dela na época, talvez, porque,
pode
né?
Pode ser, também.
Um anime que fala sobre tempo não ter tempo, isso é um complexo, né? Nós estamos aqui vivendo, mas...
Tipo o Zon 100.
Não, eu digo isso daí, talvez o problema já da publicação do mangá, sabe?
Uhum. Não, sim. Mas eu realmente acho não. Eu acho que fez só falta ali. O que é normal, pô. Não tem como você ser bom em tudo. E uma anime foi uma gela já traz muita coisa boa.
Talvez a gente tá com essa visão porque a gente não viu o que vem depois, sabe? Talvez eles ainda tenham uma aparição, um desenvolvimento.
Eu acho que os magos de nível 1 que saíram ali desse exame, os que se tornaram nível 1, acho que eles é que vão popular mais a história também daqui pra frente. Então não precisa dessas trocentas pessoas. Uma meia dúzia ali pra embasar o que vai acontecer no norte já vai ser o suficiente.
Cara, e eu só queria falar rapidinho de duas personagens que eu gosto tanto, que é a Lavini e a Kani.
Eu queria
eu
falar
gosto
da série.
Tanto da interação das duas, porque eu acho maravilhoso as cenas que aparece a Frieren falando e elas de fundo, tipo, se matando. Assim. Eu acho tão engraçado. Meu Deus, eu chorava de rir com essa parte. Mas pra mim, acho que a parte mais legal desse arco é o desfecho da segunda prova e a terceira prova. O desfecho da segunda prova, que tem toda a questão daquela masmorra, de que eles têm que explorar, eles não vão juntos, né, se separam. Inclusive, acho maravilhoso que a gente, no anime todo, fala que a fraqueza da Frieren é os mímicos, né?
Sim, e
aí ela fica presa nos mímicos em todo momento, e tem aquele momento em que ela fica, não, eu tô sentindo um poder mágico dentro desse baú. Com certeza é um grimório super raro.
E era um mímico.
Mesmo que tenha 1% de chance, eu sei que é um grimório. Aí ela fala, cara, é tão engraçado.
Ô, eu vou ser sincero. Quando a Fern falou pela primeira vez, eu conheço a fraqueza da Frieren, eu sei como passar. Eu achei que eles iam jogar um mímico na sala.
Eu também achei. Porque ainda tem esse outro lado, que é essa masmorra nunca foi conquistada porque tem um ser, uma entidade, que faz clone das pessoas que entram lá. E quando isso é revelado, eu pensei, fudeu, vai ter um clone da Frieren, acabou, não tem como alguém passar desse exame. E aí tem uma das melhores animações que eu já vi na minha vida, puta que pariu, que é a animação, né, que tem todo o plano de enfrentar o clone da Frieren, de como que eles vão enfrentar ela, porque a Frieren sempre se segura e tal, mas como enfrentar uma marionete que não tem consciência, que não tem vontade própria, que vai chegar com os dois pés no peito de todo mundo. E aí se bola um plano de só a Fern e a Frieren enfrentar o clone. E é uma luta sensacional.
Cara, e ali que a gente vê o quanto ela é forte, tá ligado?
Mano, foi muito foda. E aí é importante, porque todo mundo fica olhando assim o plano, todo mundo fica olhando assim, não sei como é que a gente vai fazer. E a Fern falou que ela consegue se ver ganhando da Fern. Então isso é muito importante no mundo da magia. Essa é uma parada extremamente importante, saca?
É aquela questão da visão que você tem que ter de você realizando aquilo, né?
É, isso é uma parada que pra mim... A obra falou isso muitas vezes durante essa saga. A obra te fala isso o tempo todo. Mas pra mim ela explicita isso quando a menina assassinazinha que... Pô, nem ia lembrar o nome dessa cidadã até agora. Mas ela enfrenta...
É a Ubel, eu falei quatro vezes.
Assassina Ubel, chata número 3, pode seguir.
A Uber, ela vai enfrentar a professora no meio do teste. E todo mundo tá lá, meu Deus, os cabelos dela são muito fortes. Os cabelos dela tem magia, não tem como a gente fazer nada. E a Uber fala, como assim? Isso aqui é cabelo, tá ligado? Eu posso cortar. Ela em nenhum momento duvidou que o cabelo da professora não poderia ser cortado. Então quando ela vai enfrentar a cópia dela, ela só tora, meu Deus, ela nem... E aí mostra meio que o background dela, né? Que ela já tinha feito outro exame, ela já tinha visto a professora. E a professora fala,
cortou.
Sim, ela cortou o cara no meio, foi loucura isso daí.
A barreira maior, a maior barreira fudidona que o cara usa.
Um manto intransponível, sei lá das quantas.
É, e ela corta o cara no meio. Ah, é muito foda. E eu gosto porque isso...
Para de hypar com a menininha, menininha emo, é assassina, foda, chata dela.
Eu me apaixonaria nela muito fácil. Eu seria facilmente chara do clone em casa. Só que boas.
Porque eu gosto, assim, dessa parte dela, porque todo o resto já tem essa pré-definição de que, tipo assim, pô, a Zenzi, né, que é a menina do cabelo, ela, tipo, pô, ela é uma maga número 1. Com certeza ela vai ter várias magias, não sei o quê. E, tipo, esse receio, esse conhecimento prévio que eles têm dessa maga faz eles... não consegui derrotar ela, porque eles ficam com isso na cabeça e não conseguem visualizar eles quebrando a magia dela. E a Ubel, ela é livre disso, e é por isso que ela consegue derrotar ela. É muito foda, cara, é muito incrível.
E aí, eu acho que isso é outra mensagem do anime, é uma das mensagens que não tem a ver com o tempo, que é, independente do que você queira fazer na sua vida, você não pode duvidar de si, tá ligado?
Uhum.
Você tem que visualizar fazendo, o que você decidir fazer, você tem que ir com confiança que vai dar certo, porque senão aí que não vai dar mesmo.
E a gente aí tem, pra fechar, essa parte, tem mais a partezinha da entrevista com a Zeri, que é a luta da Frieren, da Fern contra o clone da Frieren, que, cara... Aquela cena que as duas começam a lutar, as duas disparam uma magia de raio roxo, assim, que toma a sala inteira, e eu não sei como eles fizeram aquilo, é loucura. Da Fern correndo, parece que dá uma impressão de um plano 3D, da Fern correndo e a magia estourando de fundo.
É lindo,
cara,
né,
eu acho uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, é inacreditável.
Não, a Madhouse caprichou.
A clone puxando um buraco negro no meio da luta, toma.
Nossa, é lindo, velho.
O fogo preto, puta doido. Uma tiraço lá no meio.
Eu acho que... Assim, além da animação, é pra mostrar o quão a Frieren dá medo, tá ligado? Se ela quiser lutar. Tem uma magia que ela usa no final, que eu não sei o que porra foi que ela fez. Ela só vira pra Fern e fala... Fazia não sei quantos mil anos que eu tinha usado essa magia.
Não. Ela fala, fazem 80 anos que não sou forçada a usar. Ou seja, ela usou contra o Rei Demônio.
Contra o Rei Demônio.
E ela disse que ela não sentiu a mana vindo. Basicamente, cara, ela inverteu a gravidade da sala e jogou ela pra, tipo, repulsão total e física só.
E ela tava sem braço, né? Tipo...
Me deu dó ali da Fern. Eu fiquei, caralho, ela não pode morrer, meu Deus. Porque ela é jogada na parede, tadinha.
Eu acho que o clã da Freire tava sem o cajado, né? Eu não sei se tava sem os braços.
Tava,
né?
Sem o cajado, tava sem os dois braços.
Sim, só tacou na parede, quebrou o cajado. Nossa, foi mó tensa essa cena mesmo. Tipo, dá um medo, tá ligado? Você, caralho, mano. Pô, eu comentei, cara, é ali que você entende, tipo, como a Freire é absurda, tá ligado? Tipo, a gente já veio sacando, a gente já vem entendendo que ela era forte e tudo mais. Mas ali, cara, você olha e você fica assustado. Você fica, caralho, mano. Realmente.
Mano, eu amo isso, porque... Pô, eu não lembro de outro shonen hypado que mostra personagens femininas tão fortes, tá ligado? E sem nenhum padrão, nada. Você não tem que satisfazer elas pra nada. Elas só são foda pra um caralho e te humilham. Isso é sensacional.
Até ressaltando essa questão que o Hilário puxou sobre como que é possível a Frieren transmitir medo, né? Passar medo pros outros... É que ela lutando contra a clone naquele show ali de fim de mundo, ela mantém a mesma feição o tempo inteiro.
Uhum.
Ela tá, tipo assim, passível lá no meio daquela luta maluca. E a Fern tá, tipo assim, deixa eu correr aqui e me esconder.
Uhum.
Muito fofinha.
Pega cover, dá tiro. Uhum. Pega cover, dá tiro. Ela correndinho com o cajado. E eu gosto, porque a gente até falou isso antes, de estabelece muito bem a Fern como essa grande maga que vai conseguir superar a Frieren em algum momento e que vai ser esse ícone da magia dos humanos mais pra frente, e como ela é poderosa e como a gente tem até uma... Começa a estabelecer também mais a relação da Frieren com a Zeri, que foi a mestre da Frieren, que também é uma elfa, e que a Flame fala com a Frieren de que os humanos que podem derrotar a Frieren, porque eles vão ter essa ambição de estudar, de evoluir a técnica, e que eles não vão ser passíveis com a passagem do tempo, porque a nossa passagem de tempo é muito menor, é muito mais finita. E, cara, é uma mensagem tão foda assim, e que refletindo na relação das duas personagens, na escala de poder do anime, é tudo tão bem encaixadinho que, cara, é uma obra maravilhosa. O anime não acaba por aí, né? Ainda tem mais uma etapa, mas é bem curtinha, que é uma parte que eu gosto muito também, que é o último exame, que é justamente a entrevista com a Zeri, e de que ela vai reprovar ou não quem vai virar mago de nível 1. A gente tem algumas pessoas que foram aprovadas, até mais do que eu esperava. Eu achei legal isso. E que a Frieren, ela é reprovada porque ela não aceita a proposta da Zeri e ela provocou a Zeri, né? Naquele momento.
Eu gosto muito de como a Zeri lida com o que ela vai escolher. Porque o que ela gosta é de ambição. E a Frieren, ela não tem ambição nenhuma. E a Frieren, ela não tem ambição, mas ela tem tanto talento que ela não pôde deixar, ela não pôde ignorar a Fern passar, mas tipo, o velhinho entra lá na sala e ele trouxe, já tava pensando em formas de poder lutar contra, mesmo ela sendo, tipo, a maga mais forte do planeta,
uhum.
Ele ainda tava tentando se visualizar ganhando, só o motivo dele tentar ganhar dela já era um motivo pra ele ser um rank 1, enquanto tipo, a galera mais fraca só entrava com medo na sala, só fora, é isso.
E ali que tem a revelação do cara do clone. Quando apareceu, eu fiquei... Caralho! Tipo, o bicho tava na puta que pariu, mano.
Achei muito foda.
Eu achei foda, tá?
Eu também achei muito foda.
Eu respeitei muito ele,
mano. Porque a câmera vai, tipo, até onde ele tá, tá ligado? Se viajando pra caralho. Viajando pra caralho. E aí, chegando ele tomando um chazinho, eu fiquei... Filha da puta, mano. O cara é foda. Embora eu ache ele zero carisma, né? Um boneco bem mais ou menos. Mas achei muito foda, muito foda.
Mas eu gostei de, tipo, a personalidade dele é essa. Mas isso me fez de idiota, porque durante as provas ele já quase morreu um cara de vez. A gente achava que era o clone, era o outro cara. E esse é o verdadeiro, não quero o verdadeiro.
Não quero o verdadeiro. E eu gosto porque a Fern, ela identifica a instabilidade na mana da série, né? E é foda isso, porque como a gente falou antes, de que a Frieren, ela... continha a mana dela pra não, tipo, ficar explodindo o tempo todo. A Zeri, ela não contém ao ponto da Frieren, mas ela contém um pouco, né? Pra não também englobar tudo. E mesmo a mana da Zeri explodindo na sala, a Fern consegue ver a instabilidadezinha ali da mana dela. E é isso também que faz ela ser, né? Só reforça todo esse talento. E é o que faz ela também ser aprovada. É muito foda essa cena.
E aí, depois disso, meio que tem toda a saga final, né? Que aí... Achei muito fofinho.
As despedidas.
Tipo, ela teve todo o drama em relação ao cajado dela, que ela falou, não quero o novo, eu quero o meu cajado, que o Aiden me deu.
É muito
bonitinho. Tem eles indo no evento, né, que eu pensei que ia ter alguma cenazinha deles, mas a Feri não podia entrar de jeito nenhum.
Sim.
E, pô, aí a gente tira a parte do discípulo da série, que O discípulo dela, eu achei muito bacana a mensagem dele, que ele fala, pô, eu sou o discípulo da Zeri, eu fui treinado, eu sou muito forte em batalha, e só que eu vivi na Era da Paz, então não tem como eu, o discípulo da Zeri, marcar o mundo vivendo na Era da Paz, sendo que eu fui forjado pra lutar. Aí ele fala, se pra legitimar que minha mestre era uma pessoa muito grande, eu precisar matar a Freire, se o Mario que matou a Freire, eu vou fazer isso. Ele vai tentar matar a Freire. Aí tem toda a lição.
Ele, eu fiquei com medo.
Eu também, eu achei
muito. Ele fiquei com medo de, tipo assim, putz, será que vai ter uma luta agora e o anime vai acabar assim? Não é possível. Aí é bom que não tem.
E aí eu gosto muito da mensagem, que depois mostra o flashbackzinho da Freire com a Seren, né? Conversando. Tipo, pô, muitos dos meus discípulos, a Seren falando que ela tem. Se a Freire é velha, ela é mais velha ainda, pra caralho. E ela fala, pô, muitos desses meus discípulos eu treinei por capricho. E mesmo assim eu lembro da magia preferida de todos eles. Tipo, que ela gosta de se fazer de forte, gosta de falar, ah, não, só gosto de gente que tem danança pela magia. Dança, mas fome de poder, ficar mais forte. Mas no final das contas, independente do que foram os discípulos dela, ela guarda com carinho todos que passaram por ela.
E um negócio que me assusta é que, tipo assim, ela fala que ela é bem mais velha que a Frieren. E ela ainda parece ser uma criança. E aí, imagina então, aquele outro que já parece um adulto. O elfo que parece um adulto, que era um herói da antiguidade, que apareceu lá.
O Kraft.
Cara, imagina o tanto tempo que esse cara não tem de vida, né? Que loucura.
É por isso que eu digo, ele é o herói do mundo antigo.
Aham.
Mas eu acho isso massa, porque, inclusive, a explicação do porquê os elfos estão sendo extintos, né?
Aham.
Como eles não têm a noção do tempo, eles não se tornam que tem que reproduzir. E aí eles acabam sendo mortos, não fazem filhos, e a espécie tá quase entrando em extinção.
Isso era uma noção que eu gostava, que era abordado em Senhor dos Anéis, né? Tolkien tentava falar um pouco dessa diferença de longevidade das raças, em que os elfos eram tão longevos que eles se tornavam reclusos. Isso caía também pros anões, no caso, né? Que eles não têm pressa de fazer as coisas. Se eles fazem agora ou daqui a um século, não muda nada. Eles falam isso ali em Frieren também. Mas os humanos tinham a urgência de criar cidades, de melhorar o seu padrão de vida, de tentar evoluir. Então, tipo, ele sempre trata como urgência. E aqui eu vejo com um pouco mais de identidade própria. Como esse aprendiz ali da série, que é tipo, cara, meu tempo de vida tá acabando e eu sou incrível, mas eu não marquei a história. As pessoas vão se esquecer de mim, mas as pessoas se esqueceram do guerreiro gorila e do sacerdote barbicha. As pessoas vão se esquecer do Himmel. Como que a maior parte das cidades que eles passam, eles não reconhecem a Frieren, porque se passou muito tempo. Então é um negócio da sua identidade. É esse negócio que talvez da série ficar pegando de tempos em tempos aprendizes, porque ela tem todo o poderio mágico na sua mão, mas não tem mais o que fazer com aquilo. Ela não tem interesse em travar as batalhas desse mundo, e os aprendizes dela vêm em vão e se apagam e não alcançam esse poderio que ela gostaria que eles alcançassem também. Então, eu até acho curioso, porque no testamento a Flame, ela pede pra série montar essa organização. E essa organização ela é montada só nos últimos 50 anos. Por quê? O que que aconteceu que mudou essa perspectiva da série, dela agora tá guiando uma organização mágica dos humanos? Então, tipo, essa perspectiva de mundo, de iniciativas, urgências, ou os nomes sendo marcados e apagados da história, eu queria ver isso pra uma perspectiva ali da série também. Que eu gosto que nas aberturas, que são belíssimas, aliás, nas
Nossa,
aberturas da temporada...
Músicas
maravilhosas. Lindo. Mas o jeito que a arte da série era retratada, eu pensava, essa será a vilã no fim do arco.
Uhum.
E não era, cara. Ela é só mais uma e não é nenhuma ferramenta principal da história.
E pra mim, o final, assim, a última cena do anime é uma de que, cara, me pegou muito. Tanto que quando acabou o anime, eu só abracei meu travesseiro e fiquei chorando. Porque, cara, me pegou demais, assim, a frase que o Himmel fala, né? Que tem toda a despedida do grupo, da cidade, da Lavine, da Kani, da galera que elas conhecem no exame. E aí alguém comenta, tipo, pô, Frieren, né? Eu tô tua despedida sempre tão, tão fria, tão seca, tipo, por que disso? E a gente vê isso acontecendo durante o anime todo, quando ela se despede do Zion, quando ela se despede do Craft, das vilas em si, é sempre tipo, ah, um tchauzinho e deu, assim. E aí tem o flashback do Himmel falando de que ele era assim, e a gente vê como essas pessoas, tipo, do passado da Frieren marcaram ela de alguma forma, porque ela tá carregando trejeitos, manias, coisa assim, de pessoas que viveram com ela durante essas viagens. E aí a resposta de, tipo, ah, é porque quando a gente se visse de novo, seria muito constrangedor, tipo, depois de uma despedida muito dramática, chorosa, coisa assim. Cara, isso me pegou tanto, e é uma mensagem tão bonita, porque o Himmel, com o tempo limitado dele, ele não teria talvez uma chance de reencontrar essas pessoas. Mas mesmo assim ele se manteve com essa visão. A Frieren, ela tem a oportunidade de rever essas pessoas enquanto elas estão vivas.
Mas talvez ela não encontre porque a noção do tempo dela não. É ruim.
Exatamente. Tipo, cara, me pegou tão forte esse final, assim, que te falar dele, assim, me deixa emocionado. Tipo, cara, é um final perfeito pro o que o anime queria passar, assim, sabe? E posso engatar minha nota?
Já pode engatar sua nota.
Eu acho que não vai ser surpresa pra ninguém a minha nota. Mas, cara, eu não exagero, pelo menos na minha visão, assim, quando eu digo que Frieren é um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. É um anime. Fazia tempo que o anime não me marcava tão profundamente, com mensagens que me fizeram parar, refletir sobre a vida. Eu me identifiquei muito com a visão da Frieren sobre algumas coisas. Vocês que me conhecem há tantos anos já sabem que eu não me apego ao passado, assim, no geral. Eu sempre tento olhar, tipo, pro presente e pra frente. E isso até leva em conta o quão eu não sinto nostalgia de épocas que passaram, esse tipo de coisa. E eu me vi muito na Frieren nisso, assim, sabe? Tipo, de como a mensagem que ela tava passando, de olhar pro passado e aprender com ele, cara, isso me tocou muito, assim, muito mesmo. E que, no final das contas, eu acho que eu acabo o anime quase como a Frieren também aprendeu, o que ela aprendeu durante a obra, assim, e me pegou muito, e me fez refletir sobre a vida. Fazia tempo, né, como eu falei, fazia tempo que não, isso não acontecia comigo, e, cara, não tem como eu não dar um 10, assim, tipo, como falei, um dos melhores animes que eu já vi. Em questão de história, os arcos narrativos são muito bem construídos e muito bem fechados em si. Todos os personagens, eles são bem apresentados, alguns são mais desenvolvidos que outros, mas ainda assim todo mundo tem seu espaço. Tem luta boa, tem momento romântico bom, tem animação fantástica. Cara, é um anime, assim, 10 de 10, e que bom que ele fez o sucesso que fez, e que bom que ele furou a bolha como furou.
Vou puxar aqui a segunda nota. Eu sempre tô tomando mais cuidado com as notas e tentando pensar o mais consciente possível depois de nosso histórico. Então eu gosto muito de refletir, mas durante esse cast a gente pontuou alguns erros, sabe, que ela trouxe. Uma das coisas que eu quero pontuar, que eu não falei durante o cast, que é como os nomes dos personagens não têm a mínima criatividade. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o nome desses personagens são alemães. E tipo, Frieren em alemão é fria, é tipo... Alguém que tá na Alemanha tá lendo, olha, a Fria está andando aqui.
Nossa.
O nome do Himmel em alemão é Paraíso. O nome do...
Olha, nossa, então a Fria está indo pro Paraíso, ver o Paraíso? Que loucura.
Exatamente. Então o Eiter é alegre e sereno, e o Eisen, que é o anão, significa ferro, literalmente. Então a gente vê que os nomes são literalmente traduções das palavras do que eles são, só que em alemão, né? E como as palavras têm significado quando a gente não entende, né? Que a gente tá falando frio o tempo todo no cast, só que como não tem significado pra gente, já que é uma palavra alemã, uhum, a gente não entende isso. Então isso é uma parada que isso falta criatividade, tá? A gente descobriu o que você tava escrevendo.
Achamos aqui. Eu vou baixar minha nota, não tem como, depois disso.
E esse arco do exame Chunin tem um pecado ali, ela parou na hora de escrever, então... Minha nota vai ser 9 de 10, porque eu entendo que eu nunca assisti algo parecido com o Frieren. Ele conseguiu ser extremamente original, e isso é fantástico. No universo que a gente tá vendo cada vez mais coisas parecidas, ter algo original é sempre um absurdo, sabe? Então, pô, amei assistir Frieren. Tô refletindo se vou ler o mangá ou não. Estou vendo se quando é que vai ter essa segunda temporada, pra ver se eu espero. Porque afinal eu sou humano, né? Meu tempo pra mim passa mais rápido. Não sou a Frieren, não tenho a vida inteira, não. Então, tô refletindo se irei ler. Mas minha nota é 9 de 10.
Pião, pode dar sua nota, acho que vou por último. Eu estou refletindo aqui sobre a minha nota.
Tá, eu tava pesquisando a tradução do nome do Sen. E é tipo ser, estar. Por que que eu fui atrás dele? Porque eu gostei muito.
Eu gostei
ele,
muito.
Ele, por mais que teve uma passagem muito pequena no grupo, espero vê-lo mais para frente, ele é um personagem que eu acabei me identificando. Desse negócio se sentir às vezes estagnado, de ver o tempo passar e às vezes parecer que, nossa, tá tarde pra alguma coisa. Eu gostei dessa noção desse personagem. Eu acho que eu passei por algumas coisas assim já na vida e acabou dando essa liga. E é um personagem que eu gostei muito. Agora, num panorama geral, como que o Hagen falou, nós apontamos algumas coisas que ficam meio aquém da obra. Ela não é perfeita, né? Eu não gostei muito do ritmo da obra no início dela, do ritmo do anime. É muito passível, não é muito meu estilo. E eu acho que o Sen acaba até entrando pra começar a tornar alguns dos personagens mais empáticos e de demonstrar mais os seus próprios sentimentos. E eu gosto disso. É uma obra que ela não se destaca, talvez, pela sua construção histórica, do seu roteiro. As lutinhas é um agrado pro público em geral, não é o foco da obra. Mas essas noções de vida, é isso que é o tesouro de Frieren. E em que pese eu não gostar muito desse ritmo inicial, uma obra que acabou me pegando. E por causa destas lições, eu acho que um 9,5 é muito justo. Eu não sei se eu vou me aguentar pra continuação do anime. Eu acho que eu vou acabar recorrendo ao mangá. Por mais que ultimamente eu tô lendo pouco mangá, mas eu estou ansioso pra continuação dessa história. Não pra uma guerra gigantesca e épica, mas pra essas lições desses personagens que acabam se ligando com a gente.
Agora eu fiquei por último, né, pra dar a nota aqui. Como eu comentei, eu gostei pra caralho. Eu acho que as lições que passam, assim, são lindas, mas eu não acho que Frieren é um anime perfeito. Eu acho que ele tem os seus erros, ao meu ver, ali, né? Eu acho que principalmente quando começa esse arco do Exame Chunin, eu lembro quando eu comecei a assistir, eu fiquei meio tipo, porra, sério que tem isso? Que? Claro que depois melhorou, mas deu aquele gostinho amargo na boca. Tem alguns personagens ali que parece que estão porque estão, não são bem desenvolvidos. Pode ser que se desenvolva no futuro, mas nesse arco eu achei que não ficou tão legal. Mas claro que eu tô procurando, tipo, erro, mas eu tô procurando algo ruim pra falar, porque no geral é muito bom. Eu acho que pra mim ele era 10 de 10 até a parte do, antes do Exame Chunin. Eu acho que o Exame Chunin que chegou ali e deu uma balanceada, só que assim, pra mim ele tá muito mais próximo de um 10 do que de um 9, então por isso que eu vou dar um 9.7, mas assim, maravilhoso, só que tem esses pontos que, pô, ele não é um anime perfeito. Pra mim um 10 tem que ser tipo a masterpiece da minha vida, assim, sabe? Tipo um Hunter x Hunter, tipo um Fumeto. Mandei a polêmica aqui, ó.
Ai, Fumeto. Fumeto aí não, hein?
Mas é pra mim, né? Estou falando o que o Douglinha sente. Que o Bittencourtzinho, na verdade, que eu sou Bittencourt. Que o Bittencourtzinho sente.
O Bittencourtzinho. Então, a nota pra Frieren do Felipe Romanerd ficou 9.55, que é uma bela nota.
55, five. E o que que tá abaixo, o que que tá acima, Hilário? Vamos lá.
Ó, já sabia que você ia perguntar, eu já separei.
Ô, brabo.
Ó, uma exatamente abaixo é a série de The Last of Us.
Putz. Tá.
Muito polêmico.
E, nossa, aí agora eu vou caçar o Luigi.
Ah, vai Homem-Aranha de novo, aí, ó.
Não. Ai, meu Deus.
É um que eu acho que até mais criminoso, manda. Tá? Mas que eu fiz parte desse crime.
Fala, Hilário! Eu sou ansioso, mano.
Uma exatamente acima está Bioshock.
Não, Deus. Gente.
Não! Não! De novo, não! Me ajuda, meu pai! Eu não aguento mais!
Desse cast, a galera fica mudando o voto, dá essas coisas, porra.
Eu ouvi esse teste no carro e já fiquei puto assistindo.
Cara, por que eu dei uma nota tão alta pra Bioshock, cara?
Cara, a regra é clara, você deu nota, você não desdá a nota. Se vocês quiserem inventar ali, pô. Mas BioShock é bom, BioShock é bom. Mas, né? Birinha.
Birinha é melhor. Não, 9,66.
A série The Last of Us é melhor. Enfim. É isso, galera.
Pô, acho que até eu concordo nisso, hein? Antes de a gente fechar o episódio, dar tchau, mandar uns beijos, assim, quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo lá no Catarse. Então eles têm acesso ao grupo do Telegram, a participar das enquetes e votações que a gente manda lá no grupo também, e além disso, escutar as gravações ao vivo aqui com a gente. E eu quero então agradecer especialmente ao Gaba, ao Perfil, ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt, ao Pedrinho e ao Santiago. A ajuda de vocês é extremamente importante para manter o episódio e o programa ao vivo, rodando e construindo cada vez mais
episódios. Semanal, pô, vocês são foda. Obrigado, seus lindos. Muito obrigado mesmo, de coração.
Então fechamos o episódio de Freedom, um episódio muito ansioso, tanto por a gente, e até tem algumas pessoas que me cobraram esse episódio, mas eu acho que falamos bastante do anime. É um anime muito bom, todo mundo deu nota boa. E que venham mais episódios. Obrigado por quem escutou até aqui. Valeu, gente. Um beijo. Até o próximo episódio.
Valeu. Tchau. Beijo.
Tchau, tchau.
Fullmetal é melhor.
Frenia merece o top 1 do mal. É isso.
Que isso. Tchau.
Tchau.
Três, dois, um.
Sincronia não é conosco.
Sincronia criativa, não é esse do...
Não é aqui.
Do David, lá?
É, sincronia criativa.
Sincronia criativa.
Sintonia criativa.
Você está ouvindo... Não, esse, como que é no final assim? Esse podcast foi editado por Sincronia Criativa.
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.
Isso aí, ó, a gente pode fazer a voz do final.
Ainda bem que o David tem sincronia, porque a gente dá uma desgraça com isso.
Ainda bem.
Cara, e aí é a mensagem do anime, é, cara. Eu acho isso tão lindo, mano. Pode falar, desculpa, eu me empolguei.
Vou matar o Douglas.
Desculpa, fala, perdão. Eu vou pegar uma água. Fale, que eu me empolgo falando assim, hein, desculpa. Já volto.
Gente, como que a gente começa esse episódio?
Faço a menor ideia, cara.
Como que o Rimmel começaria esse episódio? Vamos pensar.
O que que ele faria? Eu acho que o que ele faria seria melhor. O que o Rimmel faria? Ele começaria o episódio, aí ele vai falar tipo assim... Confie nos amigos, salve as pessoas.
A jornada é o caminho, não o fim. Qualquer coisa assim.
Tem que passar o rodo na masmorra, é isso.
Tem que fazer o dungeon crawling explorando tudo da dungeon, é isso aí.
Eu acho que ele não falaria dungeon crawling, né? Mas tudo bem, velho.
Ele fala da dungeon, né? Mas, David, coloque uma frase motivacional do Rimmel nesse espaço.
Um barulhinho de voltando pro passado. Aquele...
Arpinha de flashback.
A gente pesquisa e te manda também, caso tu não tenha alguma ideia assim de bate-pronto, mas...
Mas, cara, é qualquer frase motivacional dele.
Ele só fala
todo
isso,
episódio,
né?
Ele fala alguma frase motivacional, então, cara, qualquer um.
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.